Com o objetivo de mudar o que chama de a cultura do encarceramento, que superlota os presídios do país, o ministro Ricardo Lewandowski, que é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentou ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, uma proposta de reforma do Código de Processo Penal, o CPP.
A mudança na lei obriga os juízes a se manifestarem sobre a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código antes de ser determinada a prisão em flagrante ou preventiva.
Bom, com essa alteração na lei penal, o juiz, ao se deparar com um desses casos, deverá primeiramente fundamentar a razão de não aplicar as medidas cautelares previstas, como o uso da tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, a suspensão de direitos, a restrição de locomoção, entre outras medidas. Para repercutir essa proposta com a gente, a proposta do ministro Ricardo Lewandowski, nós convidamos o professor de Direito Penal pela PUC do Rio de Janeiro, conselheiro da OAB Fluminense, Breno Melaranho, que sempre nos ajuda a compreender melhor os temas ligados ao direito penal. Muito bom dia, professor Breno Melaranho, um enorme prazer tê-lo novamente conosco.
Bom dia a todos, o prazer é todo meu.
Bom, professor, em primeiro lugar, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia essa proposta, se ela de fato pode melhorar a situação, principalmente dos presídios, mas também, para além disso, se há espaço, se o senhor vê culturalmente espaço para adoção de medidas como essa, porque eu acredito que a questão do encarceramento, da cultura do encarceramento, ela transborda os muros dos tribunais. Ela é algo que está muito arraigada na sociedade brasileira, e aí o juiz acaba sendo apenas uma parabólica desse processo e um executor dessa cultura. Na verdade, é algo que é muito mais difícil ser enfrentado, na minha visão. Gostaria de sua análise.
Exato. Olha, a Lei 12.403, de maio de 2011, ela criou as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, né, dando várias opções ao juiz em relação à garantia da prova processual, da ordem pública, da aplicação da lei penal, diferentes, né, da prisão preventiva. Essa própria lei, ela coloca que a prisão preventiva, ela é somente aplicada quando são insuficientes ou inadequadas as outras medidas cautelares, né? Então, interpretando essa lei de 2011, o juiz, ele só deve decretar a prisão preventiva de alguém quando ele verifica que todas as outras medidas cautelares não são suficientes ou não são adequadas, né? Então, ela prioriza as medidas cautelares diferentes da prisão preventiva, né? Mas, em nenhum momento, ela coloca de maneira expressa isso, né? Ela só usa esses termos, né? Quando insuficientes ou inadequadas. A proposta do ministro Lewandowski é colocar isso de maneira expressa, né? E determinar que, quando o juiz não aplicar alguma medida cautelar que não seja a da prisão preventiva, né? E que isso seja a regra, né? E que, quando o juiz não aplique essas medidas cautelares e sim a prisão preventiva, ele fundamente, ou seja, ele explique nos autos do processo o porquê desta exceção de aplicar a prisão preventiva, né? Olha, o meio jurídico, ele vê com bons olhos, né, devido exatamente a isso que você disse, né? Nós temos no Brasil cerca de 40% dos presos, né, em regime cautelar, ou seja, eles não foram condenados.
Né? Ou seja, dos 500 mil presos que a gente tem no Brasil, pelo menos uns 200 mil ainda não foram julgados.
Foram julgados.
Exatamente isso. Mais de 500 mil de presos, né, no Brasil, quase a metade, né, cerca de 40% ou um pouco mais, estão presos em caráter provisório, né, esperando o julgamento. Né? E pior que isso, segundo as últimas pesquisas, a maioria deles acabam condenados a uma pena alternativa, né? Ou seja, uma
pena
que não é...
E já ficaram muito tempo esperando, né, preso, né?
Exatamente, uma pena que não é de prisão. Então, não teria motivo, né, para alguém responder a um processo preso, né, se, depois de condenado, ele vai cumprir em liberdade uma pena alternativa.
Então, de qualquer forma, professor Breno Melaranho, essa proposta pode, então, reduzir essa realidade dos presídios brasileiros, que é a superlotação, porque ele vai deixar de ir para a prisão, ficar esperando a condenação, né?
Pois é, essa lei de 2011, ela já visava isso, né? Mas quando ela coloca que a prisão preventiva só é aplicada quando insuficientes ou inadequadas as outras medidas cautelares, ela, apesar de ter sido recepcionada na doutrina do direito, né, colocando a prisão como exceção, por conta dessa cultura de encarceramento arraigada na nossa sociedade, reproduzida nos juízes, ela acaba não surtindo o efeito nas decisões judiciais.
Então não está tendo efeito prático que estava se buscando, né?
Não está tendo efeito prático que a lei de 2011 buscou. Então a proposta do ministro Lewandowski é fazer de maneira expressa, né, que não deixe dúvida ao juiz disso, para começar a tentar combater essa cultura do encarceramento. A gente tem que entender que a prisão, ela deve ser destinada aos casos extremos, né? Aos casos em que qualquer outra pena não seja suficiente para o caso, né? Em caráter cautelar, quando a pessoa está respondendo a processo, né? Mais ainda, né? São aqueles casos em que os motivos da prisão preventiva previstos no Código de Processo Penal, né, eles tornam extremamente necessária a aplicação dessa medida cautelar.
Agora, isso não dá, não se dá em boa medida, porque na prática a teoria é outra, em resumo, porque o ministro pode até querer aplicar daquelas medidas cautelares previstas na nova lei que o senhor citou, como tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, e aí o responsável por executar isso, que é o Poder Executivo Estadual, não ter isso disponibilizado, como é que está a realidade? Se não tem cadeia decente, né, e Pedrinhas é só a cereja desse bolo extremamente mal feito, como esperar do executivo formas de execução penal mais adequadas? E eu vou além para perguntar, já não está passando da hora do executivo, dos executivos de modo geral, demonstrando tremenda incompetência no que diz respeito a isso, essa passar a ser uma atividade do judiciário, ou não existe nenhuma possibilidade disso vir a acontecer, porque é uma tarefa exclusivamente, doutrinariamente, legalmente apenas do executivo?
Pois é, você tocou num ponto muito importante, né? A execução da pena, o processo de execução é do Poder Judiciário, mas os estabelecimentos destinados à execução da pena são do Poder Executivo e por ele administrados, né? O sistema penitenciário.
Pois é,
né?
Uma curiosidade, a quem cabe, por exemplo, a responsabilidade de comprar a tornozeleira, ter o sistema que monitora a tornozeleira e principalmente ir lá e clipar a tornozeleira no tornozelo do... E hoje essa responsabilidade é da vara de execuções penais ou é do centro de detenção provisória, do executivo, da secretaria do Departamento Penitenciário Nacional? A quem pertence essa tarefa em última instância hoje no Brasil?
Olha, veja, no caso da tornozeleira eletrônica, né, é do Poder Judiciário, né, ao contrário do sistema penitenciário, né, que é do Poder Executivo. Né, de 2011 para cá, né, a coisa vem caminhando, né, longe de já numa maneira satisfatória. Né? Isso depende muito do estado da federação, alguns estados mais avançados, outros estados menos, né? Agora, grande parte do problema do sistema penitenciário reside nisso que você está dizendo, Realmente falta interesse político do Poder Executivo, muitas vezes, em aprimorar, em melhorar o sistema penitenciário. O que a gente tem que pensar é que no Brasil não existe a prisão de caráter perpétuo ou qualquer pena de caráter perpétuo, muito menos a pena de morte. No Brasil só existe em caso de guerra declarada. Uhum. Então, a sociedade ela tem que pensar o seguinte: quem está preso, quem está encarcerado, um dia vai sair e vai ser reintegrado à sociedade. Então, como é que nós queremos que essa pessoa saia de um sistema penitenciário, para reconviver em sociedade?
E o senhor tem ideia da reincidência, professor Breno Melaranho? Das pessoas que saem e voltam?
A reincidência ela é muito grande do sistema, em relação a quem ingressa no sistema penitenciário. O mesmo não ocorre em relação a quem imposta uma chamada pena alternativa. A pena alternativa ela é muito mais eficiente sob esse ponto de vista de evitar a reincidência do que o sistema penitenciário. Uhum. O que é mais uma prova de que as prisões no Brasil são escolas do crime. O índice de reincidência é muito alto de quem um dia ingressa no sistema penitenciário, por diversos motivos, Agora, principalmente por conta da estigmatização, O sujeito claro. Volta com todo o amparo da lei para ser reintegrado à vida em sociedade, Mas as instituições acabam não funcionando da forma que a lei quer, E o sujeito fica estigmatizado e acaba não encontrando estímulos para uma vida honesta e acaba encontrando estímulos muitas vezes justamente pelo contrário, para reingressar ou permanecer numa vida voltada a delinquir.
Pois é, e a gente está, essas prisões do mensalão, as prisões de gente que está em evidência sempre deixam mais claro como é que funciona o nosso sistema de execuções penais. E se em relação a essas pessoas que estão em evidência, a gente já vê aí demora, burocratização num processo, por exemplo, de autorização para trabalhar, eu fico imaginando com um preso que não está em evidência, Uma autorização para trabalhar vai demorar aí o quê? Um ano? Um ano de pós-graduação em criminalidade dentro das penitenciárias, da pessoa se vincular a uma determinada facção criminosa por medo de morrer, porque se tiver fora da facção criminosa se torna inimigo, E por aí vai. Agora, eu lembro que a época da discussão, na reta final da discussão dessa lei, que permitia as medidas cautelares, inclusive, se gerou muita polêmica em torno da tornozeleira. E algo que se dizia com frequência aqui nos corredores do Congresso é que a tornozeleira estigmatizaria. Para mim, estigma maior é o fato de ter ido para a cadeia, Sem dúvida nenhuma, isso é muito mais estigmatizante. Mas havia um grupo de pessoas, de defensores dos direitos humanos, que considerava que não deveria ser adotada, porque estigmatizaria, etc. Essa é uma discussão vencida no meio jurídico já, ou ainda existe muita polêmica em relação à tornozeleira?
Ah, não. Hoje em dia existe muito pouca polêmica em relação a isso, É exatamente...
Diante do grande estigma que é para a cadeia,
Pois é. Principalmente pelo estado das penitenciárias brasileiras, Não existe sofrimento maior, estigma maior do que ser encarcerado, nas nossas penitenciárias, Essa discussão, ela teve, sim, no início, mas ela foi já completamente superada, muito por conta do estado real das penitenciárias brasileiras.
Se fala muito, professor, em aumentar a capacidade do sistema, penitenciário, mas não é uma solução, para resolver essa superlotação, até porque a construção de novas prisões é muito caro, custa em média cerca de 25 mil por vaga, Então, não é a solução ideal. O ideal mesmo é mudar esse modelo.
Exato, é muito caro e ineficaz, Porque apesar da lei ser voltada à ressocialização quando da aplicação da pena de prisão, na prática a gente sabe que não é assim. Na prática, a gente sabe que poucos estabelecimentos prisionais têm capacidade de ressocializar um preso que está lá cumprindo pena.
Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, professor Breno Melaranho, da PUC do Rio de Janeiro, conselheiro da OAB Fluminense. Como já disse no início, ele sempre nos ajuda a compreender melhor os temas relativos ao direito penal. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez, um excelente dia. Então, resumindo, a expectativa do senhor é positiva em relação a essa proposta do ministro Ricardo Lewandowski, levada ao ministro Eduardo Cardoso. Aí é uma combinação, inclusive, de dois operadores de direito que são extremamente garantistas, né?
E não só dos garantistas, né? Eu acho que todos...
Toda a comunidade jurídica.
Direito, exatamente, toda a comunidade jurídica, né, que lida com direito penal, né, ela conhece a realidade do sistema penitenciário brasileiro, conhece a ineficácia da prisão, né, e até os que não são garantistas têm se voltado no sentido de que a prisão ela deve ser aplicada apenas em última hipótese, né, para os casos mais graves, para os casos em que o crime cometido demonstra que há alguma periculosidade na pessoa e que ela precisa de um tempo, pelo menos, ficar segregada da sociedade para evitar que ela ofereça perigo à sociedade. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos.
Bom dia.